chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de Segunda começando e eu tô com um sentimento novo aqui. Como diz nosso convidado, tô até achando que é amor. Amor por ele que veio transformar nossa rodinha numa legítima roda de samba. Péricles está presente.
Yeah,
e a gente, Periclão, Pericão, chame como quiser, apenas sinta essa boa noite chegando na sua casa. Tudo certo, senhor?
Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo. E eu ficava vendo de casa, falava... Uma hora vai chegar a minha vez.
Chegou. Boa noite ao resto do conjunto, no tamborim das teorias. Meu Chico Bosco está aqui.
Poxa, o instrumento, eu sou bom de tamborim de dedo, hein?
Olha aí. No cavaquinho da argumentação, meu João Vicente. E na cuica distância, MC do nosso passista remoto.
A cuica remota.
Teve uma vez que o mosquito... Amigo meu, Mosquito, falou pra mim assim, você tem que aprender a tocar alguma percussão, você entra na roda na nossa roda de pagode, você não sabe tocar nada. Aí eu falei, o que eu posso aprender? Ele falou, toca tamborim. Eu falei, por quê? É mais fácil? Ele falou, não, porque é o que a gente dá pra branco.
Discordo dessa tese.
Mosquito
tá errado. É mais fácil você tocar um surdo discreto. Discreto.
Mas ele falou que não é porque é fácil, é porque é o que a gente dá pra branco.
Porque
tocar.
Deveria ser mais fácil, né?
Pra abrir o mês da consciência negra, aí, a gente vai debater a expressão jogar a corda. Ela fala de pessoas que vieram de origem humilde e quando se deram bem na vida, jogaram a corda pra puxar com ela os amigos de infância, a família, o pessoal do bairro, da cidade pequena. É uma forma de ajudar e honrar quem sempre teve ao seu lado. Qual a importância de trazer os nossos com a gente? Como é que isso melhora a vida de quem é minoria social, econômica? Quem jogou a corda pra você e pra quem você jogou a corda? Conta na hashtag Papo de Segunda GNT. Quem jogou a corda pra você na vida, Pericão?
Cara, eu... Lá no ABC, tem muita gente que começou antes de mim. Muita gente. Mas eu poderia dizer um que chama-se José Deolindo. E ele tinha um grupo chamado Geração Samba 7. Foi um dos primeiros grupos que eu toquei. E ele acreditou no meu trabalho, assim como grandes amigos que a gente tinha e tem lá no ABC, mas ele me chamou para participar desse grupo quando a gente não tinha espaço, né? Em São Bernardo também tinha uma casa chamada Chopapo, finado Augusto, que era o dono, ele abriu, era um lava rápido.
Uau.
E ele transformou numa casa de samba e a gente tocava lá. E era maravilhoso, a gente viu grandes artistas lá. E lá a gente viu uma chance de crescer, entendeu? Então, esses foram os lugares. O primeiro empresário, a primeira pessoa que foi no show. Todas essas pessoas, de alguma forma, ajudaram a gente a chegar onde a gente está. Puxaram a corda, abriram um espaço, abriram uma chance. Estiveram lá comprando o primeiro ingresso... Todas essas pessoas. Minha mãe.
Mas na hora dava... Porque quando a gente já chegou lá, a gente olha e pensa, ah, tá bom, aquela pessoa me deu essa chance. Eu digo isso em qualquer situação, não estou dizendo chegar lá no sucesso. Eu digo isso na sua vida, para você ter se modificado. Mas às vezes na hora a gente não percebe essa corda. A gente só vai sacar e dar valor a essa corda um pouco depois. Ou você desde o início com todo mundo já sacava.
Cara, eu sempre saquei, porque a gente sempre foi muito duro e as oportunidades não eram as melhores possíveis. Não eram mesmo. Eu acho que, de uma certa forma, não me levem a mal o que eu vou dizer, mas a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Isso é importante. As pessoas, todo mundo quer uma oportunidade, mas querer... Você quer mesmo? Você quer essa vida?
Por exemplo,
você vai lutar com unhas e dentes? Você sonha com isso? Se você sonha com isso, se é a sua verdade, então vá à luta que eu vou te dar uma força. Isso foi feito por mim.
Mas já deu uma força para quem não queria?
Pô, já ajudei quem não queria, mas a natureza se encarrega de resolver, de pôr as coisas no seu devido lugar.
Porque não adianta também ficar jogando a corda, que a pessoa, inclusive, nem dá valor a isso. Mas já teve gente que pegou essa corda, subiu e também nunca mais falou, nunca mais olhou?
Ah, teve, mas como eu disse, a natureza se encarregou.
Tem gente que pega a corda e se enforca, né?
Tem gente que se enforca, tem gente que... puxa a corda, dá para outro. E ajuda outros e outros. E se não pode mudar o mundo, muda pelo menos ao seu redor. Aconteceu isso com muita gente que eu conheço, muita gente.
E sabe quem se agarrou na corda que Pericão jogou? Sim, senhoras e senhores, Thiaguinho. Olha aí.
Oi, gente, tudo bem? Todos vocês estão assistindo o Papo de Segunda. Prazer imenso falar com vocês, sou fãzaço desse programa. Um beijo especial pro João, que o João é ciumento. Beijo, João, te amo. E que honra poder estar aqui pra falar do Pericão. O Pericão, se for pra falar de jogar a corda, cara, eu só tô aqui mandando esse vídeo pra vocês porque o Pericão jogou a corda pra mim. Uma generosidade do tamanho do coração dele. Teve uma paciência comigo gigante pra me ensinar passo a passo a ser quem eu sou. Então eu sou muito grato pela oportunidade que você me deu através do Exalta.
Eu prometo te dar carinho, mas eu sou de ser sozinho, livre pra um lado.
Quem sabe um outro dia?
Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar
de novo.
Prometo te dar carinho, mas eu sou de ser sozinho, livre pra um lado.
Quem sabe um outro dia?
Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar.
Você é isso pro samba, você é isso pra todas as pessoas que te conhecem, sempre dando um conselho, uma palavra boa, sempre estendendo a mão e na sua posição de mestre, do alto da sua grandiosidade, é uma honra ter essa sua ajuda, tá bom? Te amo, sou teu fã incondicional. Beijo, Pericasso.
Ei, amo você. E amo você, e amo você, e amo você, ponto.
Muita gente fala do pagode dos anos 90 como foi uma corda, né, que puxou muita gente. Tem isso mesmo?
Tem. A gente foi puxado também. O pagode dos anos 90 só existiu porque, por exemplo, lá no ABC, vinham artistas, não só no ABC, mas em São Paulo de uma forma geral. Muitos artistas vinham do Rio de Janeiro e não tinham, por exemplo, não podiam trazer o aparato da sua banda. Era tudo muito novo. E os grupos que estavam se formando em São Paulo foram bandas para esses artistas. Eu fui, durante uns 2 anos, a gente, no Exalta, um pouco no Geração e um pouco já no Exalta, eu fui a banda da Jovelina. A gente foi a banda da Jovelina Pérola Negra durante bastante tempo. E tocamos com Jorge Aragão, com Mauro Diniz, com todos eles. E foi maravilhoso tudo que a gente aprendeu com eles. Se eles não tivessem jogado essa corda, não existiria muitos de nós.
Zidola! Zidons!
Ô, mano, eu podia só ficar perguntando pro Péricles, só que é louco, ouvir essas histórias aí, bate até uma emoção gostosa.
É todo mundo que tem a consciência da corda que tem que jogar e da corda que foi jogada? Não. Como é que é isso, hein?
Não. Como o Pericão tava falando, né? Às vezes você pode jogar a corda para alguém e a pessoa se foca lá. Até ela adquire um pouco de poder e usa aquilo para fazer até uma maldade com outras pessoas. Nem todo mundo tem a grandiosidade de estender a mão pro outro, sabe? Então não é uma parada automática do ser humano, nem saber o momento de ajudar as pessoas, nem saber ser ajudado também. Tudo isso é uma parada que você tem que aprender ao longo da sua vida, né, mano? Com muita escuta, com muita humildade. É um exercício de humildade acima de tudo. Quando você perguntou pro Pericles sobre quem tinha jogado a corda pra ele, eu fiquei pensando muito no amigão que a gente teve, que foi o Bruno. O Bruno, ele era um cara que tinha uma realidade completamente diferente da minha. Então ele era um cara branco, que tinha uma banda de punk rock, morava em Alphaville. E imagina eu, né, mano? João, eu era aquele cara do camarim lá que você viu a primeira vez lá, mano. Que eu olhava e falava assim, o que esse maluco tá fazendo aqui?
Eu lembro dele. Eu lembro dele.
Então imagina isso em 2004. Deus, eu tava o puro suco.
Nossa. Puro suco do ódio.
E eu fui gravar uma vez, eu fui fazer uma sessão de estúdio com ele. Eu gosto sempre de lembrar do Bruno, porque ele foi muito importante na nossa história.
É o Bruno do Felipão?
Isso. O Bruno trabalhou também com o Felipão, ele trabalhava no estúdio junto comigo. A gente perdeu ele no começo da pandemia. O Bruno me chegou em mim depois de uma sessão de estúdio e perguntou assim, qual computador que vocês usam? Aí eu falei assim, eu olhei desconfiado pra ele, né? Falei, o que esse boy tá querendo? Aí falei, Ah, um computador lá que o Zé Luiz tem. Aí ele falou, qual programa que vocês usam? Aí eu falei assim, é o, sei lá, na época era o Acid. E ele falou, não, vou te passar um programa que é melhor. É o Reason. Aí ele me deu um CD com o programa. Aí ele falou, pô, vou ensinar vocês a usar aí qualquer coisa se vocês não souberem. Aí eu tava querendo arrumar uma treta com o cara de todo jeito, né? Você vê que quando você é uma crica, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, como assim? Você acha que nós não sabemos usar o bagulho? Não sabia, nunca tinha usado. Falei, que você tá achando que nós não sabemos usar o bagulho, mano? Aí ele falou, não, sem eu querer ofender e tal. Se você quiser, eu vou lá um dia também, ensino vocês, passo a tarde com vocês, ensinando vocês a mexer no programa. Aí eu falei, ah, beleza, firmão. Aí peguei o telefone dele, ele falou, anota meu telefone aí. E na época o telefone dele começava com 4. Eu lembro que ele começou a falar o número da casa dele, começava com 4, e eu olhei pra ele feião e falei, mano, seu telefone começa com 4, tio, você mora onde? Aí ele falou tranquilíssimo, assim. Não, eu moro aqui em Alphaville. Eu falei, Alphaville, mano, você tá tirando, cara.
Cheio de ódio.
O cara que emprestou o cartão de crédito dele, que ele era o único que nós conhecia que tinha um cartão de crédito pra comprar a primeira copiadora da Laboratório Fantasma, pegou o carro dele, saiu lá de Santana de Parnaíba, levou a gente Santo André lá, Pericão, lá do ABC também.
Pode crer. Mano,
a gente foi comprar a copiadora numa biqueira, mano. Parecia aquelas matérias do Fantástico que os caras entram com câmera escondida na cintura pra pegar a produção, mano. E o Brunão chegando lá ficou desesperado, mas ele foi com nós até o fim, levou a copiadora até lá em casa, lá que a gente começou a fazer nossos primeiros CD e nasceu o Laboratório Fantasma no meio de tudo isso aí. Então, ele é um cara que eu levo sempre no meu coração, tenho uma gratidão eterna e acho que foi um presente que o universo me deu, um cara como ele na minha vida, sabe? E o que eu tento fazer é ser na vida de várias pessoas que eu acredito o que o Brunão foi na minha, porque quando ele faleceu, era um grupo do velório, e o grupo virou uma coisa extremamente emocionante, um grupo no WhatsApp, né? Porque todo mundo só contar as histórias das coisas que o Bruno fez por várias pessoas.
Olha,
que nem
se conheciam,
era do mesmo grupo social. Então, uma rapaziada lá de Barueri falando que ele tinha pago a função dos caras para ir na faculdade. Aí eu falei da parada que ele tinha feito por mim. O outro mano falou que quando sobrava um tempo ele dava aula de inglês pros caras, sabe? E ele foi nosso tradutor quando a gente fez a primeira turnê internacional também. Então, no final das contas, acho que ele foi uma pessoa extremamente especial. Ele também ensinou a gente a partilhar, cada vez que a gente dá um passinho para frente, trazer as pessoas da maneira que a gente quer, estender a mão da forma como a gente puder, porque essa é a forma de existir para sempre na memória de alguém, saca?
Maravilha. Eu posso falar de um cara que puxou a corda para muita gente, que eu estou vendo aqui, ali atrás, uma foto do seu Wilson das Neves. Esse também jogou a corda para muita gente. Desde o tempo.
Demais.
Joãozito, num país como o nosso, que é tão difícil para muita gente vencer pelo próprio esforço, quão importante é que as pessoas acordem e entendam que precisam jogar as cordas?
Cara, eu acho que é muito importante. A primeira vez que eu vi esse conceito de jogar corda foi Feijão, que fez uma música. E eu perguntei para ele, que é isso? Que joga corda, pra ele era muito óbvio o que era jogar corda. Ele explicou, pô, joga corda é isso.
Gravou com D2, não foi?
É. Sobe um, joga corda. Porque é o único jeito da gente que não tem incentivo a estudar, que não tem que trabalhar, filho de zebra, né? Cai no chão e já corre que tem leão correndo atrás. É o jeito da gente tentar mudar a história do nosso entorno. Agora, mais do que importante essa filosofia, que é, com certeza, eu acho que é importante também a gente ter também muito claro na nossa cabeça, nós, brancos, privilegiados, que viemos de uma situação boa, não ter o vício de sempre jogar corda. Por quê? Porque a gente tem sempre uma tendência a querer trazer para a gente quem a gente estudou junto, que a gente... E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho meio ao contrário. fazer com que nosso entorno seja mais diverso e menos embolhado, entende? Então, eu, sempre quando eu... É, e a gente faz isso no Porta dos Fundos, por exemplo, como obrigação ter 50% nosso quadro de funcionários e em altos cargos, pessoas pretas, por exemplo, porque no hábito a gente vai puxando gente parecida com a gente. E eu acho que o objetivo dessa nossa sociedade moderna é trazer um ambiente mais diverso, com mais gente diferente, com mais gente para que dividir esse bolo aí do privilégio seja de maneira mais justa.
É o tal do pacto da branquitude que a Cida Bento falou, Francisco?
Eu vou falar um pouco que tem a ver com o que o João está falando. Assim, eu acho que o problema não é tanto que você recorra às pessoas com quem você tem laços afetivos, que você formou ao longo da sua vida, que você recorra a essas pessoas para trabalhar com você. Porque são laços de confiança, isso é natural. O problema é que os seus laços afetivos, quando você é branco, são, em geral, com pessoas brancas também. Isso é que tem que ser corrigido. Por quê? Porque você, provavelmente, você só estudou com pessoas brancas, quando você é de classe média, classe média alta ou rico. Então, assim, na minha, cara, a minha formação escolar, Fábio, eu tive um amigo negro de escola. Eu tive a sorte ainda de brincar muito na rua. Então, ali tinha uma mistura e tal, não sei o quê. Mas na escola, na minha vida escolar inteira, eu tive um amigo negro.
Eu tive zero.
Eu tive zero também.
Uma loucura. E eu só fui me dar conta. E a gente naturalizava isso na nossa formação, né? Só recentemente, por conta de movimentos sociais negros, isso passou a ser desnaturalizado, né? Então, acho que o que é indecente é que na nossa formação afetiva, a gente não tenha pessoas negras. Então, quando mais tarde você vai fazer a sua vida, os seus laços de afeto acabam reproduzindo uma desigualdade social. E aí eu concordo com o João. Acho que tem duas coisas que tem que acontecer, né? Uma são políticas públicas que revertam isso na origem. Então, é preciso que as pessoas brancas tenham contato com pessoas negras na sua formação. Isso altera a economia do capital social. Capital social é meio caminho andado. Essa expressão jogar a corda é uma expressão típica de quem não tem capital social. A gente tem escada. Não. A gente tem escadinha, né?
Então, se trabalhar direitinho, chega lá.
Chega lá, é. Velho. É tudo feito. Você só não pode ser um merda, você não pode ser um idiota.
Ainda assim,
cara.
Corre a chance.
Ainda assim, mesmo sendo um merda, você pode ter inúmeras chances. Exatamente. Então, eu acho que a indecência, ela está na origem. Como é que resolve? Resolve com política pública de ensino universal de qualidade em todas as instâncias. Isso a gente conheceu em governos anteriores, que alteraram, em parte, essa paisagem escolar com as respectivas consequências disso. Por exemplo, os meus filhos hoje têm mais contato com pessoas negras na escola. E na universidade nem se fala. A universidade, em alguns cursos, pelo menos, assim, alterou muito a paisagem, assim, com consequências que a gente está vendo hoje. A quantidade de intelectuais públicos negros que tem hoje é completamente diferente da época da minha formação, velho. Isso estão disputando imaginário, estão disputando narrativa política, estão disputando narrativa histórica, né?
Com base, com estudo, com
mais autoconfiança, porque estudaram. Então tem que continuar, tem que retomar a política pública inclusiva. E isso que o João falou, que vocês fazem, que a sociedade civil tem que fazer, e boa parte dela está fazendo também. Essa é uma agenda que eu acho que é uma das maiores conquistas dos movimentos negros contemporâneos, que talvez seja o principal, se não o único, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento social bem sucedido nesses últimos anos de crise democrática e institucional do Brasil, né? Então conseguiram colocar na agenda, na consciência da sociedade civil brasileira, a agenda da representatividade, né? Em boa parte, né?
É, quando o Chico fala óbvio, você vai criou ali seu ciclo social naquela escola de classe média, classe média alta, você não viu, né? Uma pessoa que nasceu nos anos 80, não estudou, não encontrou com nenhuma pessoa preta em nenhum momento. Esse momento que a gente está aqui com já estudo, entendimento do que a gente tem que fazer para mudar, é importante que a gente saia da zona de conforto e olhe duas vezes. Como muitas vezes hoje em dia no nosso mercado de audiovisual, por exemplo, a gente se obriga a falar, não, mas não pode não ter uma mulher, mas não pode não ter um preto, mas não pode não ter um LGBTQIA+. Essa obrigação que a gente se coloca é importante sim, porque aí vem o cara falar, eu não quero um ator preto ou branco, eu quero um ator bom. Ah, é, é. Para o ator branco, ele teve todas as chances do mundo. O ator preto chegou uma vez, fez um negócio meio mais ou menos, coisa assim, que aquele ator branco já fez também mais ou menos. Só que ele fala, não, ele não é bom. Claro, ele não teve as mesmas chances. Então, acho que persistir, sair da zona de conforto e fazer como obrigação ter um ambiente diverso é obrigação nossa.
Então, você acha que a sua arte, a sua música é uma corda para muita gente que você nem conhece também?
Eu tenho claros exemplos que hoje chegam para mim e me fazem ter maior noção, porque antes a gente não tem como ter. A gente vai fazendo, vai trabalhando, vai fazendo. Mas quando eu chego em lugares, por exemplo, que eu vejo gente que hoje desenha, que começou no grafite, outros compositores, outros músicos. Recentemente eu tive com um menino de 9 anos, 12, que começou a tocar com 8 anos porque me viu tocando. Eu fiquei louco, falei, olha, a gente não tem essa noção, mas quando se depara com algo assim, a gente fala, caramba, esse é o caminho. Conseguimos, de alguma forma, fazer a diferença. É isso que eu penso. E fazendo dessa forma, a gente não só acredita que é possível mudar um panorama, mas a gente também passa essa mensagem para frente, que é possível, através de uma boa ideia, de mudar ou melhorar aquilo que incomoda.
Não, isso não só a representatividade, não só a música, mas a representatividade de ser um homem preto bem-sucedido, que está aí, que faz as coisas, cheio de dignidade, honesto. Isso
cheio de fã.
Cheio de fã. O menino jovem olha e fala, porra, eu posso ser isso um dia.
Eu quero ser isso um dia. Porque não sei quem estabeleceu os estereótipos, mas eu fujo totalmente deles. Eu sou preto. Sou gordo, hoje eu tô com a barba branca, eu prefiro assim, né? Mas em outros anos, isso seria impossível um cara como eu estar no lugar onde eu estou e abrir portas para muito mais gente, né? E isso vai se quebrando conforme você vai andando e mostrando com dignidade que é possível chegar.
E às vezes jogar cordas é também dizer que é possível, né? Porque é tanto não vai dar, não vai dar, não vai dar. E até mesmo para as crianças, adolescentes, que nem, talvez nem saiba direito o que querem e falar, eu quero ser isso. Não tem como, não tem condição de ser isso. É bonito, no Marte 1 tem isso que é bonito, né? Assim, vai ser difícil, mas a gente vai dar um jeito, né? A gente vai dar um jeito.
Eu e Fábio, a gente joga muita corda. Assim, eu sou uma pessoa muito atenta. E não é necessariamente uma coisa que acorda e fala, ih, hoje eu vou ajudar. Mas é uma coisa que vem de mim. Mas eu acho que é importante você ter atenção na vida sempre. Onde é que você pode mudar a vida de qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa. Ter esse tipo de atenção, ver o que o outro precisa, essa escuta é muito necessário mesmo. O Fábio, eu já vi ele fazendo isso mil vezes com as pessoas, faz porque gosta, mas você já jogou a corda para alguém que não queria pegar?
Que não.
Que você se arrependeu, que...
Ah, eu acho que tem uma coisa um pouco de... Não dá muito para se arrepender. Você joga a corda e a pessoa faz o que ela... Porque se você jogar a corda, você também tem que ficar cobrando. Ó, eu que joguei a corda, hein? Vai esquecer que eu joguei a corda. A gente tem um amigo que é assim. Ó, joguei a corda pra ti.
Eu não falo não, mas eu penso.
Sem não... citar nomes.
Eu não falo, mas eu penso.
Eu tenho uma coisa que eu tenho uma memória tão ruim que me torna uma pessoa melhor. Porque eu esqueço pra quem eu joguei corda. Juro que eu esqueço. Um dia alguém falou pra mim assim, pô, Fábio, se não fosse você... Eu falei, quando? Você falou pra não sei o que, eu falei, mas eu nunca falei isso em toda a minha vida. Eu falei, como não? Mudou a minha vida. Eu pensando, que loucura! Eu agora, então vou te cobrar um dinheiro de volta, porque eu não tava nem sabendo. Isso ajuda muito. Mas é interessante, jovem também precisa muito de corda, né? Assim, eu lembro quando eu me formei na escola de teatro, eu e Paulo Gustavo, eu tinha escrito uns esquetes, a gente era engraçado no, na escola. E aí você começa, imagina, teatro, ninguém que se conhece você, ninguém sabe você. E aí o Paulo e eu batemos na porta da Malu Valle, que é uma atriz incrível.
Mas
e...
vocês não conheciam? Só não conheciam o trabalho?
Não se conhecia o trabalho. O Paulo conhecia, porque a Samantha tinha feito uma coisa com a Malu, é uma coisa meio assim. Fomos lá, Malu, a gente tem aqui uns textos que o Fábio escreveu, a gente quer mostrar pra você. A Malu falou, deixa eu ver isso. A gente fez pra ela. E a Malu, que era uma atriz consagrada, incrível, já tá no meio, né? Falou, tá bom, eu vou dirigir vocês. Caramba. E ela topou dirigir dois moleques que não estavam nem preparados, que nem sabiam direito. Mas ela viu uma verdade. É impressionante como a verdade dá tesão, a verdade. Você fica encantado quando alguém faz alguma coisa valendo de verdade e que parece que é bom aquilo ali, aquilo é muito envolvente, é muito sedutor.
É verdade.
E a Malu viu aqueles dois moleques que se amavam e queriam fazer aquilo e que estavam querendo fazer, ela falou, eu topo. E ela, de repente, dirigiu uma peça nossa, chamou todos os amigos, e a Malu tinha todos os amigos famosos do mundo, para uma estreia. Eu lembro da gente, eu e o Paulo, a gente se olhou e falou, como é que a gente chegou a gente se formou na escola de teatro tem 2 meses, a gente estava fazendo uma peça para Renata Sorrá, pra Cláudia Abreu, pra Carolina Dickmann, te olhando. E era Malu essa pessoa. A Malu comprou essa briga, topou esses dois malucos e vestiu a camisa. E foi muito interessante, assim, ver também como uma pessoa que falou, tá bom, vou ver no que vai dar. É duro você abrir o teu, né, assim, porque tudo bem, ela podia olhar e falar, pô, vocês têm talento, mas eu tô cheio de coisa. E a gente não tinha um centavo, não é que ela falou, não, mas daí ela ganhou um dinheirão. Não, não, ela só olhou e falou assim, eu quero...
Acredito em vocês.
É, eu acredito em vocês. Isso é muito forte.
Essa, né?
Muito
comprou forte. Na baixa.
Comprou na baixa. É o famoso comprou na baixa. Mas jogar corda para filho também pode ser uma armadilha, porque a gente, por obrigação, tem que jogar as cordas para filho.
Mas não pode ficar jogando corda ao Deus dará também, que senão o filho vai achar que é uma marionete.
É isso. É. Francisco, quer começar a pegar esse filho pela rabeta?
Posso pegar? Eu adoro quando a Emicida fala que as minhas filhas é boy, né?
É porque a vida tá muito mais tranquila pra ele.
Mas pra ele, é porque pra mim é uma continuidade.
Sim, é claro.
Pra ele deve ser uma coisa, uma dissonância.
A minha filha é tudo boy.
Irmão, pra mim... A definição de vitória é poder explicar as coisas ruins da sua vida, da vida em geral, pro seu filho, entendeu? Na teoria, não precisa sentir na pele. É só isso que eu falo para elas, ó. Escuta seu pai, porque eu já vi que a vida pode ser feia.
Mas às vezes...
Eu não tinha piscina.
Para filho é importante, às vezes, a gente não jogar corda, Francisco?
Eu não sou adepto dessa linha, não, Fábio, assim. Até porque... Eu já vi pais usarem essa perspectiva do tipo, ah, não posso dar muito mole para os meus
não
filhos.
Não dou peixe, eu ensino a pescar.
Isso, eu já vi isso servir como álibi para pais que no fundo são egoístas e que não se dedicavam aos filhos, então servia como álibi, entendeu? Uma espécie de pedagogia servindo como álibi, porque na verdade era um egoísmo, sabe? Eu não
eu vou ficar um ano sem ver você pra você não achar que a minha
não vai pagar pensão.
Eu não vou pagar isso.
Pode até dar certo do ponto de vista, assim, a necessidade é que faz o sapo pular. Tu vai criar um sapinho, vai pular, mas vai crescer com problemas psicoafetivos, assim, sabe?
É,
eu prefiro outra linha, assim. Cara, eu tô conversando com o João, que ele sabe as coisas, ele sabe o que eu tô falando. Eu faço um esforço enorme pra tornar a conversa abstrata e genérica, mas ele me olha e fala, eu sei.
Eu só meto aqui, ó.
Então não, por favor.
Tô sabendo.
De vez em quando ele não manda, começa com C, né? Ele manda ao vivo. Ele manda, eu fico com a cara horrível, torcendo pra pessoa não tá vendo. Não faça isso comigo, João, por favor, tá?
Eu sou adepto de outro. Eu preciso falar que eu tenho um filho de 30 anos. E ele se tornou um grande cantor e um grande compositor. Mas num dado momento, eu quase adotei esse discurso do se vira que eu vou ficar olhando. E para ele foi bom, porque hoje eu...
Mas você adotou. Você falou se vira.
Cara, eu deixei ele se virar e aí ele vem em casa de vez em quando. Ele hoje está casado. E quando ele vem me pedir conselhos, eu falo, negão, cara, quando eu te dava conselhos, você não me ouvia. Então, tenta fazer isso aí do seu jeito. E lógico que eu vou falar um se vira, mas como pai a gente está sempre de olho. É. Sempre ali para se for escorregar, a gente vai aparar. Isso. Não tem como ser diferente.
É porque essa conversa ela fica um pouco genérica. Tem muitas maneiras de você fazer esse se vira, né? Eu me lembro, por exemplo, isso me toca porque eu também sou filho de artista, não sei o quê, tal, tal, de pessoa famosa, o que é uma condição muito específica. Todo filho tem uma relação em que você tem que afirmar a sua autonomia em relação ao seu pai em algum momento, né? Quando seu pai é uma pessoa muito grande, é mais difícil você fazer isso, né? É evidente que isso é o que tem um privilégio nisso, mas tem também do ponto... A gente vive hoje numa sociedade que perdeu um pouco a capacidade de reconhecer sofrimentos que não são da ordem ou de identidade ou socioeconômica, mas eles existem. Eles existem.
Pasmem.
Eles existem. Então, então eu me lembro uma vez que quando a Preta Gil foi lançar o seu primeiro disco, foram entrevistar o Gil. E o Gil deu uma declaração, acho que perguntaram pro Gil alguma coisa assim, por que, que você não...
Não foi um negócio porque ela estava pelada na capa e foram fazer uma pergunta em relação a isso?
Tinha a ver, começava com ela estar pelada, mas eu não sei exatamente qual foi a virada, que era uma pergunta do tipo assim, por que, que você não está no disco da Preta? Por que, que você não canta com ela, tal, não sei o quê? E ele fala assim, porque ela tem que arrumar a turma dela. Isso eu acho muito importante. E escutando você, me pareceu que tem mais a ver com isso, assim.
É.
Porque tem uma outra armadilha também, que é a armadilha narcísica dos pais, assim. De, às vezes, o excesso de ajuda, na verdade, é o pai querendo não se destituir de uma relação de dependência que o filho tem, que alimenta muito o narcisismo dele. Entendeu? Mas, no fundo, ele tá ali muito perto, ajudando sem parar, porque essa ajuda alimenta a dependência, na verdade, não está ajudando. Então, às vezes, é necessário você sair, mesmo que isso produza algum tipo de sofrimento, né? Mas para o filho ter as condições de ter a sua autonomia e se desligar do pai e poder se afirmar sozinho, né?
Exatamente, porque o sofrimento, de alguma forma, vai ensinar.
Eu
creio mesmo que o fato de, às vezes, eu não ajudar, eu ajudei muito mais, porque eu contribuí, o não que eu dei contribuiu no caráter dele. Hoje ele é um cantor, um compositor, tem sucesso com muita gente do pagode e eu estou vendo ele crescer. E para mim está ótimo, porque eu vejo que hoje ele criou a turma dele, assim como o Gil disse para a Preta. Ele criou a turma dele,
sim,
ele criou as coisas dele, ele criou a empresa dele. E para mim é isso que eu queria, porque ele vai saber... através do esforço dele, o que eu fiz para ele ser quem ele é hoje.
Cara, não tenha dúvida que ajudou. Não tenha dúvida. Eu estava falando essa semana isso, assim. A gente, um pouco isso que o Chico está falando, tem um nível ali de você ser filho de alguém que tenha qualquer coisa para te dar, ou prestígio, ou dinheiro. Mas não precisa ser prestígio nacional, pode ser no bairro. Pode ser qualquer tipo de prestígio, que você começa a viver contando com coisas que você não conquistou em lugar nenhum. Então, você começa a ter uma falsa vida. Eu me lembro com muito carinho do pior momento da minha vida, que foi um dia que a minha mãe, e eu sei que o Emicida está pensando, o problema do boy, mas... Eu lembro de uma...
Nada. Tá valendo um negócio aqui agora. Oi?
Uma vez que a minha mãe, eu fui morar em São Paulo, e aí eu tinha um trabalho, ganhava um dinheirinho, tinha um apartamento que era muito mais caro do que o dinheirinho que eu ganhava, e vivi uma vida que era muito mais cara do que o dinheirinho que eu ganhava. Mas assim, muito mais caro. Tipo, 5 vezes mais caro. O dinheiro que eu fazia, minha vida custava 5 vezes. E minha mãe ali, me dando dinheiro. Então eu fui... Pra que eu ia pedir um aumento? Não precisava de aumento. Pra que eu ia me esforçar? Eu não precisava me esforçar. Eu já ganhava um puta salário, que era de mentira. Minha mãe sacou que eu ia virar um babaca em pouco tempo. E do dia pra noite, ela disse, mês que vem... Ela não falou ano que vem, não. Ela falou, mês que vem, acabou o dinheiro. Foi o pior dia da minha vida, sem dúvida. Porque aí, pelos motivos mais babacas, eu me desesperei. Falei, cara, vão achar que eu quebrei, vou chegar no Spot, que era o restaurante da época, Não vão ver o caralho, eu arrebentando. Eu vou comer quem? Eu vou fazer o quê? Eu vou ser amigo de quem? Eu não vou ter nada.
Eu amo esse João antigo, agora. Mas eu conheci na época, era um horror.
Você conheceu ele?
Eu odiava.
E aí... Só queria só pontuar o desespero. Eu vou comer quem?
É. Isso explica muita coisa de hoje, adorei, né? Adorei. Quando a gente passa a fome na infância, a gente come tudo que a gente pode na fase adulta.
Não, mas o desespero tinha muito a ver com o que vão achar de mim, bicho. Eu lembro disso. Que vão olhar pra mim e vão... Então eu dava cada pirueta. Porra, não sei o quê. Lembro quanto custava o vinho no lugar que eu frequentava, a taça. Eu tinha ali pra dois. Perfeito, ali, e cara, me irritava coisa. Quando alguém pegava, mas estava sempre ali na pose.
Tu teve uma fama, uma certa época, de ir ao banheiro na hora de chegar a conta.
Tive?
Teve.
É.
Olha aí.
Mas então, porque eu
tinha... Nessa época,
eu não tinha que...
Gildão tirou, acabou.
Só que foi maneiríssimo isso, cara, porque a minha mãe deve ter sido horrível pra minha mãe, porque, pô, você chegar pro filho e falar... E você vê aquele... Imagino que eu devo ter falado loucuras, mas eu tenho certeza que foi nesse gesto que eu virei alguma coisa. Sem esse gesto, eu ia virar um desses que eu e Francisco conhecemos aos montes, né? Que são pessoas que são... É, qual a sua profissão? Carioca. Eu acordo ali meio de 15, praiota, açaí baixo... Chega em casa, pratinho no micro-ondas, meu pai, já fechadinho. É, não leva nem a chave, tá debaixo do capaz.
Olha aqui, ó, na volta a gente vai falar sobre o poder que é estar numa multidão. O que um show, um estádio de futebol lotado, uma festa, fazem com a gente que a gente sai do corpo? Que êxtase coletivo é esse que te traz essa catarse? Grita lá na hashtag Papo de Segunda no GNT que nós já voltamos.
Maluco, né, mano? Já dá vontade de cair no bagulho.
Estamos de volta com o Papo de Segundo e o Péricles de primeira. A gente vai debater agora as catarses coletivas que acontecem num show do Pericão, por exemplo, num jogo de futebol, numa festa, num ritual. Por que as multidões nos transformam pro bem e pro mal? Pro bem quando nos elevam e pro mal quando nos tornam baços. Como os atos recentes e frequentes de racismo nos estádios, como Richarlison na Tunísia e Vinícius Júnior na Espanha. Quem é você numa multidão? Se revela lá na hashtag Papo de Segundo no GNT. O Pérez é um encantador de multidões, como a gente viu ali fazendo coreografia assim e tudo. Que sentimentos costumam brotar no seu show? É euforia, alegria, é romantismo? O que você vê ali acontecendo?
Ah, eu vejo muito romantismo, a alegria, né? A euforia da galera, isso é maravilhoso. É,
você
muita
pensou
gente...
quantos filhos você é responsável?
Cara,
bastante. Vai lá no show do Péricles, aí aqui, ó. Aqui, quando sai pra filha.
Exatamente.
Pra
eu tô até agora ciência. Aqui, mano. Eu tô até agora.
A gente nunca tem noção de fato, né? Mas um pouquinho acho que dá para ter. Por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito nos nossos shows é gente no meio da galera, um pedindo o outro em casamento. Tem muito pedido de casamento no meio do show. É, gente que levanta cartaz, gente que, por exemplo, isso é uma coisa legal de dizer, que às vezes estava doente, só saiu de casa aquele dia para aquele show. É, o show tem esse poder, né?
Mas depois da pandemia, o clima deve ter mudado também, né?
Ah, na pandemia, por exemplo, eu morava do lado da minha casa tem um prédio. Eu sabia o termômetro das lives através da galera, porque eu falava, ó, se liga aí que daqui a pouco tem live. O pessoal via a movimentação, eu fazia a live, e aí eu falava, ó, quem gostou dá um grito, o pessoal do prédio, legal. Então, é bacana, a gente tem essa, hoje eu tenho maior noção. E no período da pandemia a gente viu que as lives ajudaram não só a gente, a inclusive ajudar a manter a folha de pagamento da nossa equipe, como ajudar muita gente que também precisava dessa palavra, né, daquela música que pudesse tocar naquele momento. Isso foi primordial.
Mas quando você vê, assim, é diferente a reação de um fã que está aqui do seu lado com 50 mil pessoas juntas. Essa gente, o amor parece que triplica, não é?
Parece.
Ou ódio, ou qualquer coisa.
Sim, mas fazendo um show dele, assim.
Um show...
Você vê as pessoas ainda mais...
Existe uma entrega total. É, tem músicas, puxa vida, vou falar do Thiaguinho e do Dan, que me deram músicas que eu jamais vou deixar de cantar na vida. Música, por exemplo, como O Melhor Eu Ir. Cara, é uma entrega que eu cada vez mais eu me surpreendo, porque a gente começa a cantar música e a gente vai deixando a música pro final. Porque é uma meio que uma estratégia e funciona. Quando a pessoa vai, curte o show, esquece dos problemas. Quando toca aquela música, o cara se entrega. O mais bravo desmancha a cara. É muito legal, é muito bacana. E também perigoso.
E também quando a gente vê num show de humor... As pessoas rirem junto, faz tanta diferença. Porque quando você tá rindo aqui e você vê um negócio, a gente faz um... Caramba, é mesmo. Quando tem 900 pessoas rindo junto, até uma piada que nem seja tão grande. Quando a pessoa fala... Todo mundo meio... As pessoas vão rindo meio junto.
Faz tanta
diferença.
Porque a máscara deu uma segurada, né?
Foi a primeira vez que eu voltei a fazer stand-up, que eu fiz show com pessoas com máscara, falei, as pessoas estão rindo diferente. O cara falou, não, Fábio. Não esquece que a máscara não só abafa o som, como faz com que as pessoas não vejam os sorrisos das outras. E elas também riem mais baixo, porque elas não queriam, sei lá, falar alto, cuspir e tal. Então tudo...
Não, isso é pério.
É, porque isso aqui, a risada média perde. E a risada média que levanta pra grande.
Nossa, deve ser horrível pro comediante.
Muito, muito difícil. E você olhando aqui... Porque uma coisa que você tá fazendo no show, você tá vendo as pessoas assim, ó. Todo mundo aqui assim. Quando você vê todo mundo aqui assim, ó...
Gente...
Você não sabe mais o que é. Tá rindo, imagina, tá engraçado, tá bom, não tá, não sei.
Tem total razão.
Agora a gente volta a ver assim. E muitas vezes no show, eu vi as pessoas tão rindo. Eu já vi algumas vezes, eu tô falando, fazendo piada e não paro de falar. E eu olho e a eu já vi gente fazendo assim, ó, rindo e falando assim, o que ele falou? A pessoa nem ouviu, ela só tá rindo junto. Porque tá tudo tão engraçado, tá todo mundo meio rindo, que a pessoa nem entendeu o que foi. Isso é uma tal de uma consciência coletiva, né, Francisco, que existe aí. O que é o bom e o ruim disso? Fala um pouco aí.
Esse é um bom tema. Importante pra gente entender
Boa pergunta, Fábio.
O Brasil.
Não,
boa pergunta,
é
Fábio, eu tenho que falar quando acontece, porque é tão incomum, né? Mas, falando sério, acho que a primeira coisa importante é entender o que acontece, como é que o comportamento do indivíduo se altera quando ele está sozinho e quando ele faz um com a multidão. Ou com o grupo, nem precisa ser tanta gente assim, né? Eu diria que é o seguinte, o que acontece é que na nossa vida cotidiana, no nosso exercício individual, a gente é responsável por tudo que a gente faz. O que nos coloca em um estado de tensão permanente, né? E você tem que responder por cada coisa que você faz, né? Quando você está no grupo, essa tensão fica suspensa e você pode agir na direção da ação do grupo. Isso dá um sentimento muito bom, porque isso suspende esse regime de tensão, que é muito desgastante. Então você vai junto do grupo. Então o grupo ele te desresponsabiliza e ele te protege.
E te reconhece.
E te reconhece. Você se sente ali protegido. Qualquer coisa. Você está no. Qualquer coisa que você fizer vai ser reconhecido pelo seu grupo, vai ser protegido pelo seu grupo e vai ser absolvido pelo grupo. Não tem como você responsabilizar um grupo. Você não consegue identificar. Né? O futebol é sempre o melhor exemplo, né, nessas horas, né? Ah, sei lá, outro dia eu estive na final Flamengo-Corinthians. Velho, o Maracanã é um estádio de futebol, um dos poucos lugares em que você abraça uma pessoa que você nunca viu na vida. Você faz um gol, você abraça todos.
Senão os não tem nem graça.
Hã?
Não tem nem graça.
O Flamengo foi campeão, eu abracei todo mundo que estava na minha fileira. Eram uns 18, velho. Teve gente até que não gostou tanto, assim, porque já tinha acabado o jogo, já tinha tido medalha, não sei o quê. Eu saí abraçando todo mundo. Então tem uma coisa de comunhão com o outro desconhecido, que é uma coisa muito bonita. Que é um senso de comunidade, assim, que essa experiência te dá e que é bonito. Tem uma intensificação de todos os afetos, né? A alegria mais intensa. Se eu estivesse vendo aquela final em casa, eu teria tido menos alegria, provavelmente menos sofrimento também.
Não,
entendeu? Do que você tem.
Foi sofrido ali.
Ah, não, no Maracanã.
João, João, a minha alma saiu do meu corpo quando o Corinthians empatou. Eu tive uma experiência assim, né?
Extrasensorial.
Um amigo meu que estava comigo achou que eu estava passando mal.
Por quê? Como é que você
fez? E dado o meu caráter, assim, de um senhor idoso, o cara achou que eu estava tendo um problema de coração, velho.
Mentira, mas como é que foi, você representou?
Eu sofri muito. Eu não gosto de torcer, João. Eu sou um cara que gosta
horrível
de
torcer.
Eu
não gosto de torcer.
Eu adoro futebol. Eu não gosto tanto de torcer. Eu gosto de ver Liverpool e Manchester City. Eu caguei pra. Eu tenho uma leve torcida, que é uma... Agora, quando eu me entrego pro Flamengo, assim,
muito
inferno,
ruim.
Velho. Você fica muito.
Sofrido.
É horrível. Então, realmente, eu me entreguei àquele jogo, assim. Eu não esperava que fosse aquela dificuldade toda, entendeu? Eu fiquei muito mal. Mas o lado ruim é quando essa desresponsabilização é canalizada para as pulsões que o sujeito oprime no seu exercício cotidiano, precisamente porque ele será responsabilizado por elas. Se ele der vazão a elas. Todos nós temos pulsões de agressividade, né? Mas no, na nossa vida individual, a gente será responsabilizado por elas. Na multidão, a gente não será. Então, o perigo é quando essa panela de pressão que todo indivíduo tem em maior ou menor grau encontra com a desresponsabilização do grupo e encontra uma canalização. De novo, o futebol é um exemplo muito comum, né? Então, assim, quando você... Uma coisa é você xingar o juiz, vaiar o jogador... Isso é até bom, porque a agressão individual, ela encontra um canal que é aceito pela sociedade, não causa maiores danos, né? Mas daí a isso se transformar em espancamento, linchamento de torcedor, eventualmente morte, é uma fronteira muito pequena, né? É. Isso a multidão propicia, né?
Joãozito já foi muito levado pela multidão para fazer coisas horríveis?
Acho que sim, época de colégio, né? Eu acho que futebol e colégio é... Sim, eu acho que o Francisco falou muito bem sobre esse efeito manada, né? É, da desresponsabilização do quentinho do reconhecimento também, né? Porque quando você está ali, começa uma autoalimentação. Então, porque nós dois queremos estar aqui. Então, é importante que a gente faça com que esse grupo continue. Então, isso vai diminuindo a nossa moral, por exemplo. A gente, por exemplo, abre mão de certas coisas que, se a gente estivesse andando sozinho na rua, a gente teria valores, a gente abre mão para poder ficar junto. E isso faz com que a gente seja mais permissivo. Isso faz com que a gente seja, portanto, talvez mais violento. Mas também, quem nunca foi num show de Pericão e chorou... No Emicida a gente não chora. Emicida é mais coisa de garotada.
Ah, mas outro dia eu fui num show dele e eu passei mal, hein?
Você gostou?
Difícil, hein?
Mas o que você gostou? Mas antigo, antes de se vender.
Ah, sim, até, primeiro.
Não, foi até recentemente.
Até o Fábio Porchat chorou e nem coração ele tem.
Aí sim.
Mas provocam coisas bonitas, por exemplo. Na multidão você chora ouvindo uma música que talvez você não chorasse. A multidão te leva, te faz ter risadas convulsivas, que talvez se você tivesse visto vendo num DVD, você não faria. Mas também traz de volta o fascismo. Legitima o racismo.
A desresponsabilização, então, né?
É.
E o João falou uma coisa importante, que eu acho que a adolescência é uma etapa da vida em que o sujeito está muito... suscetível a ser capturado por lógica de grupo, assim. É muito porque na adolescência...
Que é aceitação, né?
É, o sujeito... É muito difícil, assim, o reconhecimento da individualidade, da diferença. É. na adolescência.
Ninguém quer bancar um
não,
negócio.
As identidades são todas preta-portê ali, é mais fácil você se adequar a uma identidade preta-portê, que normalmente é machista, é misógina,
que comprar uma briga, falar, quer saber? Eu acho que as meninas são legais. É. Puta merda. Aí o cara vai, ih, viadinho! É mais fácil você entrar...
Quando eu era adolescente, uns 13 anos assim, eu tive um amigo na escola que ele era baiano. E o apelido dele era Baiano.
Lógico.
E ele era um cara, assim, que tinha um papel de gênero desvirilizado, para usar a palavra do Caetano, que a gente adora, assim. E eu gostaria de ser o Baiano, assim. Eu não tinha coragem para... Mas eu admirava muito o Baiano. Eu falava, cara, esse cara é foda.
Cara, tem uma...
Mas era incapaz de sustentar o Baiano na frente de todo mundo. Mas eu falava, pô, esse cara é foda.
O meu melhor... Francisco conhece? O meu maior... meu primeiro amigo, ele era... Sofria muita homofobia no, antes de ser meu amigo, na rua. Então, ele era o viado, não sei o que, não sei o que mais. Eu nunca vou me esquecer de um dia... E eu tinha simpatia por ele, porque ele morava no meu prédio. Eu gostava, achava ele interessante, inteligente, se vestia bem. E não era homossexual assumido. Não, ele era um cara ali com... Que talvez fosse um cara mais ligado em moda, então usava umas roupas mais esquisitas. E a galera do futebol... Eu chamava ele de viado. Aí, e ele não era amigo de, e comigo a gente de vez em quando trocava umas palavras assim, e eu era fã dele, mas ninguém sabia. Eu era fã dele só ficar com meus botões. Era puxar saco dele, assim, achava ele o máximo. E eu me lembro claramente o dia que ele passou na rua, parou o futebol, e todos os caras, deviam ser 20, começaram a chamar, viado, viado, e começaram a correr atrás dele, e ele correr. E aí eu fui atrás, gritando viado, viado, sendo que eu era fã dele. E eu fui gritando viado, 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 e ele parou. Nunca mais esqueci, foi de filme. Ele parou, todo mundo parou. Ele virou, voltou e passou por entre todos nós, assim, ó, olhando no olho de cada um e entrou no prédio. E eu vi o que eu tinha acabado de fazer, e aí eu nunca me pedi desculpas formais, porque eu não tinha nem capacidade de elaborar isso. Mas a partir desse dia eu virei amigo dele e fui até adulto, assim.
É incrível, hein?
Cidola, que louco isso. Cidola, numa rinha de MC, um ali xingando o outro, isso não incentiva o mal das pessoas, as pessoas ficarem ali na agressividade, na coisa ruim? Ou você acha que as pessoas conseguem separar? Foi lá, xinguei, riu e voltou de lá, saiu leve e foi fazer as suas coisas?
Ah, Fábio, qual é o limite do humor?
Mas o limite do humor eu já falei aqui, da rede MC ainda
primeiro,
não.
O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Cara, primeiro que você tem que entender sempre a rinha como um esporte.
Caralho.
Aquele Olimpíada, ele já ganhou a medalha. Ele já ganhou o Grammy, agora ele quer a medalha olímpica.
Você esqueceu que o MC, ele é liso. É ele liso. Nunca vai falar que onde ele começou era um ambiente tóxico, machista, misógino e homofóbico.
Era assim, na perspectiva de hoje. Se você me perguntasse se eu gostaria que fosse diferente do que era, eu diria pra você que não, mano. Entendeu? Aquilo ali formou a gente, era o que a gente tinha naquela circunstância. Entendeu? Era um ambiente que era tudo isso aí que você falou mesmo, mas salvou minha vida, tá ligado? Me deu caráter, me deu respeito pelos outros, tá ligado, mano? E vou te falar, lá nesse lugar que era tudo isso aí que você falou, é um dos poucos lugares onde eu via, por exemplo, um cara ser homofóbico no microfone, a plateia inteira vaiar ele, sem ninguém pedir, entendeu? Essa também era a atmosfera de lá. Também foi lá que eu vi, tipo, era um ambiente machista, mas foi lá que eu vi várias minas subir também, duelar de igual, mano, com vários caras, comigo. Ganhei e perdi de várias minas foda, sacou? Então, existem sim todas as palavras aí, existe toda essa parada que a gente pode olhar agora friamente e pensar. Me lembra aquela cena do Gremlins, lembra do Gremlins?
Claro.
Que tem um Gremlin que fala assim, é divertido, mas não é nada civilizado. Era o que a gente era ali, mano. E vou te falar, o nosso espírito adolescente, pro momento que a gente tava vivendo e pro que aquilo propiciava pra nós, mano, salvou a vida não só a minha, mas de várias pessoas, entendeu? Então eu acho que foi o que tinha que ser. E tinha um clima de paz e amor e diversão muito foda, tá ligado, mano? As pessoas olham de fora, porque eu entendo que é difícil, mano, você olhar duas pessoas se xingando, tá ligado? Duas pessoas... Parece que eles estão às vésperas de ir para as vias de fato. Mano, vai sair porrada, vai sair porrada, vai sair porrada. E daqui a pouco você vai ver, mano, os dois estão tomando uma cerveja ali, tá ligado? Estão trocando uma ideia, curtindo os mesmos sons, gravando junto. Meu parceirão, Rashid, meu irmão da vida. Meu parceiro, tanto de vez que nós se xingou que parecia que nós ia dar uma facada um no outro, tá ligado? E nós sempre fomos dois camarada, ligado? Que, inclusive, usava contra o outro o desabafo que o outro fazia enquanto amigo.
Que escuro. Ô, Leandro, tem visto dropê, não?
Aí eu não vi, não, porque eu não vou muito pro Rio, né?
Ô, Perico, você...
Mas vou te falar um negócio. Ah. O Rio era potencializado por essa rixa Rio-São Paulo. Aí tinha uma outra atmosfera. Mas ainda assim, mano, tem uma relação tranquila com a maioria das pessoas que eu batalhei daí.
Da hora. Ô, Perigão, você já se pegou meio irracional numa multidão? Você percebe hoje alguma coisa que você, adolescente ou com um grupo, ou com a galera fazendo alguma coisa negativa, ruim?
Ah, variavelmente, futebol estava envolvido nisso.
Futebol muito, né?
Muito.
É Corinthians?
Muito. Sou Corinthians.
Então acho que
um bando de louco.
Não, eu não discuto jogo... com ninguém sobre futebol, porque...
Não, eu sou Corinthians... com o urubu.
Não, e essa final foi tão honrosa para os dois times. Eu aplaudi, boa parte da torcida do Flamengo aplaudiu o time do Corinthians no final, velho.
É verdade.
Lindo.
Foi maravilhoso. Maracanã, viu? E eu já me... Eu foi uma final que eu sofri. Sofreu? Nossa, sofri. Pô, que corintiano não sofre? Tudo pro corintiano é mais sofrido, mas é a atmosfera que o corintiano está acostumado. E para nós foi maravilhoso. Se tivesse ganho, tá valendo também. Como perdeu, e tá tudo certo, e ano que vem tem mais. Agora, eu já me peguei em estádio enlouquecido. Teve uma vez, eu não me lembro, lembro o jogo. Foi o dia que meu filho virou corintiano de fato. Porque até então... Porque até então... A mãe dele e toda a parte da família dela levavam ele pro estádio para ver jogo do São Paulo, compraram roupa e tudo mais. E eu, quieto.
Não é alienação parental, não é mesmo?
Não, foi, deixa se virar para ver qual é. E aí, nesse dia, a gente foi assistir Corinthians e Fluminense no Morumbi. O Romário jogava ainda no Fluminense. Foi 3-1. Fluminense, um couro que a gente já tomou, mas foi maravilhoso. Nesse dia, meu filho virou...
Corinthians. Na derrota.
Na derrota. Mas eu me peguei num dado momento, eu esqueci que eu era pai. Eu esqueci.
Eu joguei o moleque no Romário.
Sem camisa, xingando boa parte de todo mundo que estava ao meu redor. Eu esqueci que eu era pai ali. Quando eu me peguei em cima do banco sem camisa, eu falei, opa, peraí. Voltei pro meu lugar. Mas foi é um dos momentos que você tá envolto ali numa atmosfera que você pode ser levado pro bem ou pro mal. Do mesmo jeito que eu tava em pé no banco, sem camisa, xingando que nem um maluco, eu também fiquei do meu filho do meu lado, e meu compadre junto comigo, meu sobrinho. E num determinado gol do Corinthians, eu me peguei abraçando um cara que eu nunca vi. E o cara vinha, era um velhinho, ele vinha rolando a arquibancada e vinha caindo. Eu segurei ele, porque senão ele ia lá pra baixo no Morumbi. A gente tava alto no Morumbi e ele aqui chorando. Corinthians! Eu abracei ele, a gente chorava junto.
Futebol, maluco. Eu já gritei muito em estádio, vai morrer. E eu já ganharia, formiga, eu não teria condição, a formiga ganharia de mim. Então eu grito, vai morrer, mas com a verdade, como se o cara viesse à minha frente e eu pudesse ter alguma chance de matar essa pessoa. E eu lembro do dia que eu saquei isso, como xingamento era. Porque esse jogo, você vai assistindo o jogo do Vasco, gritando, xingando. E aí um dia antes do jogo, antes do jogo começar, do futebol masculino, era o futebol feminino. Ainda mais isso, lá em 96, nem se falava em futebol feminino, nem se via direito isso. E eu cheguei mais cedo pro estádio, e aí tava tendo jogo, e aí meio vazio. E aí eu lembro que assistindo o jogo, alguém gritou, a torcida esperando, começou a gritar para as meninas como elas gritam para os homens. Eu fiquei absurdo, porque foi um absurdo, porque o cara, sua puta! puta, e o que que é isso, amigo? Pera aí, a menina tá jogando, e o outro, pega no meu pau, o que que vocês tão louco? Ele fala, mas eu falo isso pros caras, fala, mas não pode falar pra moça que ela tá jogando futebol, e aí você começa a mensurar a maluquice que era, começa, porque você grita pro cara seu arrombado, o cara até ri, sabe, sou arrombado, eu falo, meu Deus, tristeza.
Que modos.
Que modos são eles?
Uma maravilhosa aula sobre contexto. O que significa contexto?
Que maravilha. Minha gente, vamos voltar já já para falar sobre festa surpresa. Pedido de casamento surpresa. Surpresa a granel e em geral. Você gosta ou tem pavor? Qual a melhor e qual a pior surpresa que já fizeram para você? Surpreenda-me na hashtag Papo de Segunda, gente. Tem que a gente já volta. Voltamos com o Papo de Segundo e o Rei Péricles ao nosso lado. Você sabia que Pericão pediu a Lidiane, mulher dele, em casamento, quando tava a caminho de um show? Nos shows do Emicida já virou obrigatório. Tem sempre um pedido de casamento. Tava falando disso agora,
eu
né?
Eu mesmo já pedi o Emicida em casamento no show dele.
Que disse não.
Eu não aceitei porque eu tava num outro relacionamento e continuo nele, graças a Deus.
Esses pedidos de supetão, de surpresa, especialmente em público, são fofos ou são um perigo? Fazer surpresa é um ato de carinho ou de constrangimento? Faz a sua aparição surpresa na hashtag Papo do Segundo GNT. Me fala isso aí de pedir a sua mulher em casamento no caminho do show.
Foi. Eu metia muita pilha nela, né? Porque eu falava, não, eu não gosto de usar aliança, porque atrapalha na hora de pôr a mão no bolso. A gente sempre
Caraca,
arruma...
tu usava essa?
Ah, usei.
Porque atrapalha botar a mão no bolso.
Atrapalha
pra... O que tá acontecendo aí, Pé? Aliança! Não tô conseguindo.
A aliança tá atrapalhando, pô, machuca meu dedo.
Como é que tá, Thiago? O Thiago morreu por quê? Tentou botar a mão no bolso, tava com a aliança, caiu. Tava com a bombinha da asma.
Isso. Irmão, se eu falasse isso nesse programa, eu não voltava pra casa.
Não, mas é...
Entrar o tempo.
Não, te juro, eu usava esse argumento, mas pra botar pilha, claro. E aí, um dia a
já
gente tava...
Já tava quanto tempo com ela, mais ou menos?
Cara, a gente já tava um ano e pouco, por aí. Nem isso.
Ah, pouquinho.
É. E aí eu peguei ela, tava saindo pro show, e ela me enchia no saco por causa de aliança e tal. Eu fui sem ela saber, peguei um anel dela, fui, tirei a medida, quieto. Devolvi. Lá onde estava o menor, não sei. Daqui a pouco ela achou o anel. E eu tirei com medida, fui, mandei fazer uma aliança. E no caminho pro show, antes de sair do hotel, ela estava assim comigo, eu falei, vem cá, deixa eu ver um negócio na sua mão. Dá sua mão aqui. Ela, que foi? Dá sua mão aqui. Aí eu peguei a aliança, botei no dedo dela. Ela olhou e falou, que isso? Eu falei, agora você tá bonita, vambora. Assim.
E na tua tu não botou, no caso.
Não, botei. Aí eu pimbo aqui, todo mundo viu. Aí,
não bota a mão no bolso.
É, mas... não, Bonitinho. Nunca mão no bolso, nunca mais.
Surpresa
mas
boa.
Foi
mas
você uma já
sabia
surpresa...
que ela queria, né?
Já tava mais seguro.
Não arriscou.
Até porque era uma manifestação muito mais dela, né?
Eu sei.
E naquele tempo, eu confesso que eu já não... Né, o meu passado não era lá dos melhores.
Te condenava.
Me condenava. E aí eu.
Ainda
falei,
condena,
cara,
ele só tá mais longe.
Mas bem mais longe. Né, é um passado que eu não me orgulho. Não. E eu prefiro que fique lá. Mas depois eu. Como diz a Bíblia, né? Quando você é menino, faz coisa de menino. E quando você é homem, faz coisa de homem.
Boa.
E aí eu...
Ele sacou a Bíblia.
Ele sacou a Bíblia.
Ele precisou meteu da Bíblia. Às vezes você tem que meter a mão e puxar a Bíblia.
Mas claro. O anel não deixa pegar a Bíblia.
Claro. Sou um novo homem.
Mas você... 25 anos exalta.
Mas daí você fez surpresa pra ela? Ela já fez surpresa pra você?
Já fez.
E
já
você fez. Gosta de surpresa?
Na época que ela fazia surpresas, eu não gostava muito. Mas
como é que é isso?
Ela fez... Ah, eu era meio besta. Eu não era lá o melhor exemplo, sei, digamos sei. Assim. Mas quando ela me fazia algumas surpresas, eu gostava muito e gosto até hoje.
Tipo umazinha aí, só pra gente.
Cara, teve uma vez que a gente foi viajar e ela não, a gente não poderia se encontrar porque ela tinha outros compromissos. E aí eu tô desconsolado, né, cara? Pô, beleza. Daqui a pouco... Tic, 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 bateu na porta, era ela. Falei, olha, você veio me ver, meu amorzinho. Me enganou, mas eu gostei da surpresa.
Também conhecida como incerta, né?
Surpresa! Deixa eu ver, sim, legal. Ah,
foi uma surpresa. Em Porto Alegre, ela sempre faz essa...
Goiânia! Porto Alegre, BH, ela impressionante.
Ela é uma surpresinha gostosa. Florianópolis, eu nem me surpreendo.
Eu sou muito difícil de fazer surpresa pra mim, porque eu organizo tudo sempre, e eu tô sempre me antecipando. Então, assim, vai ter meu aniversário. Eu já tô organizando meu aniversário, já sei o que, que vai ser, já convido. Assim, ah, presente.
Não deixa ninguém resolver por você.
Então, não, naturalmente não deixo, mas não, tem que me avisar. Fábio, eu quero fazer uma surpresa pra você. Eu falo, ah, então, muito bem, faça então pra eu organizar isso. Mas nos últimos dois aniversários, a Nathalie conseguiu.
Nathalie é o caralho. Esse último fui eu.
Ah. Calma, calma, João. Nathalie conseguiu organizar. Nathalie é uma porra.
Eu já senti que você é aquele amigo ciumento que tinha visto.
Você acha?
Você quer ser meu amigo? Vamos ser amigo daqui.
Pegou no ar isso? É.
Pô, vai ser maneiro.
Pegou
ser
no
maneiro.
Ar isso
pô,
aqui.
Muito bom. Muito
faça
bom.
Isso.
Muito
bom. Isso. Isso.
Isso.
Você vai se arrepender.
Pronto.
Eu não consegui.
Ninguém nunca
impedir.
Se arrependeu. Pô. Ninguém nunca se arrependeu.
Nathalie conseguiu. Só que o que aconteceu? O que é o problema? Nathalie, no aniversário, dois aniversários, ela falou assim. Ah, meu amor, vamos viajar só a gente no seu aniversário? Ficar só eu e você. Eu falei, quer saber? Vamos. Ela, então vamos, só a gente. Ela falou, consegui a casa, João arquitetou, conseguiu pra mim, a casa de Caetano.
Pra você ver como foi a Nathalie que fez.
Aonde que foi? Aonde que é a casa de Caetano?
É Barbacena.
Barbacena, em Barbacena.
Quem tem amigo tem tudo.
Entendeu? Oh,
consegui, o João conseguiu. Eu falei, pô, meu amor, coisa boa. Ela falou, vou eu e você, a gente vai de carro. O Wilson deixa a gente lá, depois a gente não precisa nem dirigir pra gente poder beber. Eu falei, pô, que maravilha, meu amor. Genial. Fiz a minha malinha já pensando, tava precisando disso, sabia? Silêncio, só eu e minha mulher. Eu vou levar até uns dois livros, levei dois livros.
E um roteiro
vou
ainda.
Levar, vou ver série. Ih, que coisa, vamos descansar, vamos dormir. Putz, maravilhoso. Fiz a minha malinha, boa. Viajamos até, chegamos lá de madrugada, deitamos na caminha, dormimos. Dia seguinte acordamos cedinho, gostoso, chamego na cama. Falei, vou fazer meu xixizinho e vou voltar pro crime. Vou voltar pra brincar legal.
Pra bagulho, pra coisa arada.
Pra coisa arada. Voltei pra cama e Nathalie tava meio em pé no quarto. Achei aquilo esquisito, ela em pé. Aí eu beijei ela, comecei a beijar, levei pra cama. Quando eu deito Nathalie na cama, parabéns! Entra João com bolo, com vela. Entra meus amigos tudo. Era uma grande mentira! Nathalie organizou um final de semana com os amigos. E nessa hora foi.
Eu vi a decepção. Teve foi, decepção.
O João viu que ele tava de frente. É. Porque quando eu olhei, eu pensei, ah, era mentira. Eu achei que ia transar, achei que ia ler. E aí, mas ao mesmo tempo foi o máximo, porque eu. Pô, meus amigos, nunca ninguém me surpreende. É difícil fazer uma festa surpresa aí. Então eu fiquei num misto de que do caramba, tá todo mundo aqui, os caras que eu mais gosto estão aqui, pensando, poxa, mas eu queria era ler o livro. Eu lembro que eu olhei o livro na cabeceira e falei, é, vai ser duro de ler. E aí, abracei
eu
todo
falei,
mundo.
Eu falei, gostou? Ele falou, gostei.
Eu falei, adorei. E tá vindo mais gente, eu pensei, nem mais. Que legal. E passou um final de semana. Foi o máximo o final de semana, foi muito gostoso. Mas. Só a Nathalie me convenceu tão bem daquilo tudo que eu queria ter.
É, foi a Nathalie mesmo. Foi a Nathalie. Foi a casa da madrinha dela. Foi
complicado
tudo
isso. Ô, Emicida, você. Algo me diz que você não é muito homem da surpresa.
Não. Não gosto, não. Tem até umas coisas que eu falo aqui, eu falo, se vocês aprontarem dessa comigo, é justa causa, hein? Tá maluco, mano. Não, eu já sofri demais, já fui muito surpreendido pela vida, né, Fábio? Eu gosto dessa coisa linear mesmo, dela ir reta ali. Olha, ali tal que a gente imaginou que tivesse mesmo. Mas, agora eu vou te falar, você me falou dessa aí que pegaram você de surpresa. Eu também sempre dou uma adivinhada assim e descubro que estão fazendo uma festa surpresa. Aí eu finjo que não sei que vai ter uma festa surpresa. Mas aí também no meio da parada todo mundo descobre que eu já descobri e fica um negócio meio... Bom, vamos fingir que tá todo mundo surpreendido aqui. Agora, teve uma vez em 2017, que a Marina fez isso tão bem, mas tão bem, que no meio da festa eu comecei a pensar se não era eu que tinha organizado aquela festa.
Caramba!
Porque eu comecei a ligar para uns camaradas, mas sabe quando você liga para umas pessoas que
uma não tem nenhuma relação com a outra e o vínculo daquelas pessoas é você. E aí eu ligava pro fulano e falava, ô, o que, que você vai fazer hoje? Aí a pessoa falava, ah, pô, hoje eu tô cheio de trampo. Eu falava, não, beleza, né, mano? E a Marina conseguiu falar com, tipo, todo mundo que eu conheço, cara. Saca? Todo mundo que tava ali, pá, que tava disponível pra ir na festa, ela conseguiu puxar. Até que chegou umas 8h30, 9 da noite, eu fiquei triste, mano. Que eu falei assim, caralho, ninguém tem tempo pra mim, mano. Aí falei, firmão, o que que eu vou fazer? Vou beber um negócio sozinho, vou comer um negócio, vou jantar sozinho, não tem ninguém em casa, vou lá, fui. Mano, eu cheguei num restaurante, eu não falei nem um restaurante. As pessoas, eu sou tão previsível que as pessoas sabiam onde eu iria sozinho.
Não acredito.
Você acredita, Fábio? Cheguei lá, meu parceiro. Tava todo mundo no barato, eu fiquei... Será que as pessoas combinou isso nessa última hora? Como essas pessoas sabem?
E rolou o famoso surpresa!
Ah, rolou o famoso surpresa e aparece bolo. Aparece até umas pessoas a mais, assim, que você fala assim, bom, esse eu já não chamaria, né? Mas...
Ô, Francisco, surpresa é um ato de generosidade ou de egoísmo, hein?
Não sei não, Fábio.
Amei! Olha, é a primeira vez que eu vejo você sem resposta pra alguma
não,
coisa.
Não, eu não sei muita coisa, não tenho resposta pra muita coisa.
Ai, que barato.
Mas tu quer manter ou não sei?
Eu não sei mesmo, eu fiquei pensando... Não, eu fiquei pensando em outra coisa que o Pérez estava falando, o negócio do pedido de casamento.
Ah, tu queria essa.
Não é nem que eu queria, eu fiquei pensando mesmo agora, assim, de... Eu não sou muito de pedir essa coisa de formalizar, nunca formalizei uma relação. Pra mim, as coisas vão... Eu só formalizei separações, porque você tem que avisar, né? Você não precisa avisar que você tá junto, muitas vezes, assim. A coisa vai andando, espontaneamente, assim. E não é porque, como você pode notar, não é que eu tenha problema em falar, assim. Ao contrário, casar comigo é uma coisa chata. O João sabe. Como que ele tenha sido casado comigo, é que ele sabe. É tipo viver no filme do Caetano, Cinema Falado. Sabe o Cinema Falado? Já viu o Cinema Falado do Caetano?
Não.
Sorte sua. Assim, casar comigo é viver naquele filme, é chato. Você vai acordar no café da manhã, vai ter um cara lendo um poema em alemão. Você tem que gostar daquilo, é chato. Mas comigo as coisas fluem, assim, eu não peço em namoro, não peço em casamento. Mas a gente conversando aqui, eu acho que se eu fosse pedir a Ana, com quem eu já sou casado hoje em casamento, eu pediria no meio de uma briga. Eu acho o melhor momento pra você
Caramba.
Pedir.
Como é que é isso?
É, porque é o momento em que é mais difícil você afirmar uma relação, entendeu? Então, assim, no show do Péricles, é a coisa mais fácil do mundo você pedir alguém em casamento. Você tá ali feliz pra caramba, aí você vai lá e pede em casamento.
E ainda tem o efeito de grupo, né? Porque aí o cara pediu também, quer saber?
Vai. A sua vida não vai ser assim. O difícil numa relação é você afirmar o outro naquilo que necessariamente o outro tem de pior para quem você é. Que não necessariamente o que o outro tem de pior é o pior para uma outra pessoa com que ele possivelmente se casaria, né? Mas o difícil e o que sustenta um casamento é você afirmar o outro na sua dimensão de insuportável para você. E se você for capaz de, nesse momento, pedir a pessoa em casamento, você vai casar bem. Eu não sei se eu estaria à altura disso, entendeu? Mas quem sabe eu peço a Ana de novo em casamento no meio de um abrigo.
a gente tem aqui umas coisas que agora é uma horazinha de rir, gente. Rir de culpa, talvez, de alguns pedidos públicos de casamento. A gente estava falando de casamento. Casamentos que deram errado, muito errado. Bota aí. Isso é muito triste. Olha lá. Ela pegou... E tá rindo de
nervoso. E tá com vergonha. E ele já entendeu, ó.
Ele
entendeu
sabe.
Que não é o momento. Ela quer ir embora. Ela quer o famoso... Ela quer o buraco no chão.
Ela tá rindo de nervoso, será?
Ela tá... Como é
ela
que
não é? Sabe como dizer não. Eu entendo ela.
Pegou a bolsa. Pegou a bolsa e correu.
E ele ficou, ó. Ah.
Erica, will you marry me?
E a cara de que ele tinha certeza de que ia ser sim.
Ih, olha lá.
Nossa.
Isso,
puxa vida, essa aí acho que é a família dela até.
É.
tem que falando, tem, pô, tem que ter não culhão, é nada disso. Pra dizer não. Eu acho que eu diria sim.
Eu diria sim com toda certeza.
Aceita!
Ih! Ih, eu não pagou,
velho. Aceita! Aceita!
Eita! Ih, deu ruim, deu ruim.
Deu?
Ó, sinceramente, eu tenho certeza, só posso afirmar que esses homens eram todos péssimos.
Por quê?
Porque ninguém teria tamanha falta de jogo de cintura assim. Numa situação dessa, convém dizer sim e sair do foco, levar pra casa e falar, meu amor, não é a hora.
Totalmente de acordo.
Né? Ninguém quer sinceridade. Vamos sair da era da sinceridade.
É. Eu só subiria o tom depois. Eu falo, cara, isso... É uma forma de coação.
É uma violência.
É uma intimidação, é. Pô. Você me colocou numa situação em que foi muito difícil pra mim dizer não. Isso agora é... eu digo, não.
Isso é casar com o Francisco.
É chato.
Cara, que situação. Eu já vi já tanto pedidos de casamento que as... noiva pedindo noivo, eles aceitando. Noivo pedindo noiva, eles aceitando. Casais, né, LGBTs, tudo. E eu vi uma vez um casal que eles se aceitaram, deu tudo certinho. O cara subiu ao palco e uma coisa que eu já não deixo hoje em dia, porque toma muito tempo do show. E o final, como esse final, não foi legal, porque o cara subiu ao palco. Ele se desarmou daquela armadura de durão, foi ao palco e falou, eu quero pedir o Lano em casamento... E é isso mesmo. E aí, aceita ou você não aceita? A mina subiu no palco, ela falou, aceito, beleza. Até aí, tudo bem. Meia hora depois, o pau quebrando lá, era o casal. Ela enfiou-lhe a mão na cara.
Que isso?
Foi uma confusão fora do comum. Todo mundo bêbado, chamou a polícia. Pô, meu Deus do céu. E a gente tocando. Vambora, vambora, pode parar.
Você ficou curioso saber o que foi que aconteceu?
Cara, depois eu não soube o que aconteceu, mas deu vontade, porque o escândalo foi tão grande que eu fiquei curioso. Falei, eu quero saber qual é o final dessa história. Não soubemos.
O show pararia, acabaria o show.
Acabaria o show. Eu ia falar, com licença, o que houve, Renan? Você que está assistindo, você sabe dessa história? Talvez você saiba. Hashtag Papo de Segundo no GNT. Fale aí.
Pelo amor de Deus.
Manda pra gente.
É. João gosta de surpresa, João?
Odeio. Tenho pavor de festa, surpresa. Tudo que eu tenho obrigado a ser feliz, eu odeio. Porque na surpresa, em geral... Mas também odeio não ter surpresa, porque surpresa é demonstração de carinho, né?
É.
Então, assim, eu odeio aniversário. Então, esse ano passado, eu fui mais adulto. Eu falei, eu odeio aniversário, mas vai chegar o dia, eu vou ficar triste, alguém vai fazer alguma coisa que eu não é o que eu queria. Então, eu vou fazer logo o que eu queria. Mas, em geral, é uma demonstração de carinho, mas tem uma coação, como o Francisco disse, a felicidade que, em geral, me deixa triste e ansioso. Então, eu prefiro... Eu prefiro ficar triste e ansioso.
Só fazer uma pequena observação. Eu é que sou o cara difícil de casar. Mas o João odeia surpresa. Odeia que não tenha surpresa.
Exatamente.
E fica triste com a felicidade, fica feliz com a tristeza. Então, como sempre, o João é pior do que eu.
Mas por isso
eu
que
sou
eu...
ruim. O João é pior. Eu acho que isso deveria ser um consenso.
Mas por isso que eu não casei.
Concorda, Fábio?
Eu acho que isso pra mim tá batido esse martelo. Não há outra possibilidade. Mas você gosta de organizar a surpresa. Isso aí você gosta. Pra amigo, assim. Pra...
Gosto. Isso eu amo. Os seus últimos dois aniversários, que se diz com a Nathalie, fui eu. Eu adoro fazer surpresa. Eu gosto muito de cuidar. Eu gosto muito de fazer gente feliz. Mas eu, por experiência própria, eu também tomo cuidado pra perceber se realmente... Porque todo mundo... que chega num lugar e tá lá os seus amigos, vai abrir um sorriso. Mas, de vez em quando, não é charme. De vez em quando é, usando a sua pergunta para o Francisco, de vez em quando é um fetiche teu, uma vontade tua, que você quer que a pessoa queira ter uma festa. Às vezes, convém você prestar atenção nos sinais e ver que a pessoa, às vezes, está com um problema maior, não quer brincar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de ficar muito mais sozinha. Eu odiaria uma festa surpresa. Eu gosto de uma reunião surpresa. Então, esse ouvido ativo aí é importante polir.
Eu fiz uma... Lembrei agora uma surpresa que eu fiz para minha mãe, aniversário dela, e ela foi com meu padrasto para França. E elas iam ficar na França, fazendo umas viagens lá de carro e tal, e aí eu falei, quer saber? vou visitar minha mãe na França, não vejo ela muito, tava meio afastada assim, vou pra França, vou pra aparecer lá, do nada. Então, beleza. E aí, só que toda surpresa, sempre dá errado, surpresa é muito difícil dar certo. E aí, beleza, peguei o voo, cheguei lá no dia 25 de maio, aniversário dela, bonitinho. Cheguei em Paris, aí liguei, mãe, feliz aniversário. Ela, é que bom, falei, coisa boa. E vamos fazer o quê hoje? Eu já tava uns dias falando, vocês vão fazer o quê no aniversário? Ela, ah, vamos num restaurante. Falei, reserva um restaurante. Pra já deixar, não precisa. Falei, acho melhor, porque eu queria saber qual era o restaurante. Aí ela, não, eu falei, vamos fazer o que hoje? Ela, não, hoje a gente vai...
Acabamos que viemos pra Turquia.
Vamos andando no restaurante, acho que no tal. Eu falei, ah, coisa boa. Fala aqui com a Natalia, um beijo, tchau. Pegamos o trem, fomos até Reims, chegamos lá, pegamos um hotel, eu e a Natalia pegamos um hotelzinho meio perto onde ela tava. Cheguei no hotel, precisava então saber, foi dando 6 da tarde, ela ia sair umas 7. Aí liguei, mãe, e aí, vai fazer o que? Ela, nada, sabia? Vamos ficar aqui, em casa mesmo. Eu falei, não faça isso no seu aniversário. Ela, acho melhor não. Eu falei, ela, não, de repente, no máximo, a gente vai aqui embaixo no barzinho. Eu falei, não posso fazer. Comecei a dar um esporro nela. Aniversário a gente comemora. Não pra ficar em casa, na França. Vocês foram aí pra... É, mas de repente a gente compra uma coisa. Eu falei, não vai comprar nada. Isso aí sabe o que acontece? Isso é você já envelhecendo, já com a cabeça antiga, começando a dar um esporro nela. Ela, não, você tem razão, é melhor sair. Eu falei, lógico que é melhor sair. Às 8, você sai até certinho. Ela, pode ser. Desliguei e falei assim, ferrou, a gente precisa ir na minha mãe antes, agora. Mas eu não sabia onde era, eu sabia, porque eu tava esperando um restaurante. E aí eu sabia que ela tava num conjuntão, que ela alugou uma casa, num apartamento. Só que tinha 800 apartamentos. E eu falei, e agora? Eu sabia onde era, mas não sabia qual era o apartamento. Aí fiquei meio rodeando, não tinha como entrar num condomínio fechado. Aí entrou uma pessoa, eu entrei correndo, eu e Nathalie. Aí eu ligava pro agente de viagem, qual é a casa? Ele falava, não sei, isso não fui eu que reservei. Eu falei, então você liga e pergunta pra ela, fala que eu quero, fala que eu queria mandar uma surpresa, um presente, fala que você vai estragar a surpresa. Aí ele ligou e falou, olha, é apartamento 807. Aí já eram, já chegando no horário, eu falei, mas será que ela ainda tá lá? Ele falou, não tem como eu saber, liga. Ele falou, mas daí vai estragar a surpresa, meu Deus. Aí a gente olhou assim pela varanda, a gente olhando 400 varanda, daqui a pouco eu falei, ele é meu padrasto, esconde, esconde. Saí eu e Natalia, eu dei de cara no vidro, pou! Eu não vi que era um vidro, eu já tava puto, essa merda de França, ter vindo aqui, essa caralho dessa família, que é igual a família na França e no Brasil, era só ter esperado lá. Aí a porta de vidro não entrava, tinha que tocar o interfone, mas não queria ver, aí ficamos esperando sair uma pessoa, que maravilha. Aí, só que a gente não sabia, ele sabia que era no 8º andar. Então a gente subiu no elevador no 8º andar, olhamos e falou, bom, tem 10 apartamentos aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, já tá 5 para as 8, eles já vão sair. A gente fica aqui no elevador, quando eles tocarem, o elevador vai abrir, a gente faz uma surpresa. Beleza, o elevador desceu pro térreo, chama o elevador, chega no 8º. Quando abre, a gente faz, surpresa, era um casal francês. Quase morreu do coração, fez, que isso, gente? Sorry, sorry, go, 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 go. Aí entrou o casal, desceu.
Vocês odeiam que falem inglês com ele.
Aí subiu de novo, o elevador abriu, mais um casal que entra, a gente não gritou surpresa. Aí eu falei, bom, acabou a surpresa, uma merda, vambora, sabe? Aí quando a gente saiu no 8º andar, triste, a porta deles começou a abrir, sai meu padrasto. Aí eu pego o telefone. Pera, calma, olha aqui. E bota e meu padrasto faz, não acredito. Aí minha mãe sai, que maravilha. E foi uma surpresa tão desgastante.
Eles sabiam.
Não sabiam.
Não.
Não sabiam. A gente saiu depois pra comer no restaurante, merda, porque eles não iam lugar nenhum. Eu falei, não, agora vamos num bom. Mas não tinham feito reserva. Não. Mas foi uma surpresa bonitinha. Gostei.
Pô, muito bom.
E, sabe qual é a maior surpresa de todas? Acabou. Acabou.
Mas já?
Acabou
já
o programa. Acabou se superado. Minha gente, terminamos. Pericão, seja sempre bem-vindo.
Eu adorei.
Ah, uma salva de palmas.
Adorei. Cara, eu ficava em casa pensando, bicho, eu preciso estudar muito pra falar com esses caras, porque eles são muito, mano. O papo foi de uma maneira tão gostosa.
É lógico.
Cara, que maravilha estar aqui com vocês. Muito obrigado.
E apareça de surpresa quando puder. Não,
pode deixar.
Tem aqui.
Mas tem que avisar o João que ele não gosta de surpresa.
Eu não gosto.
Minha gente, beijos.
Vamos falando.
Semana que vem tem mais.
Beijo, monstro. Tamo junto.
Valeu, professor.